na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Cláudio Dutra, boa tarde, Luísa Rebelo, boa tarde a quem acompanha a CBN, nossos irmãos lá de Rio Branco, no Acre, estado belíssimo,
é,
e nossos irmãos aqui de Manaus também.
Já fui até Rio Branco e posso atestar que é uma linda cidade mesmo. Linda,
mas você
linda
sabe qual é a melhor coisa de Rio Branco?
Ah.
O que é mais bonito, o que é mais interessante?
O que é?
As pessoas são muito legais.
É verdade. E eu já passei na frente da Universidade Federal do Acre, né? Tem um espaço muito bonito, amplo, aberto. As pessoas, inclusive, não sei se como é que é agora, foi em 2011, 2012, né? As pessoas vão lá, sentam naquela grama, um espaço muito bonito na Universidade Federal do Acre. Então, um grande abraço a todos os acreanos e a você da CBN Rio Branco. Elcio Ribeiro, outros avisos e recados?
Hoje, 14 de julho, queda da Bastilha, vai ter uma festa que vai ser transmitido pelo YouTube da Aliança Francesa. Eu convido a todos. Nosso Humberto Amorim vai cantá-la para a gente.
Olha, que maravilha.
E é isso. Eu diria, Cláudio, que a queda da Bastilha, o que provocou, na verdade, a Revolução Francesa, foi as ideias iluministas, que serviram para o mundo inteiro. E aqui para o Brasil servem para nortear a nossa política, não tem a menor dúvida.
Exatamente. Bem lembrado, Elcio Ribeiro. Muito obrigado por esse momento histórico. Estamos juntos.
Sim.
Elcio Ribeiro, quem não está junto nesse momento é o presidente Jair Bolsonaro com Manaus, né? Mas a gente vai explicar o motivo. A vinda de Bolsonaro a Manaus neste fim de semana foi cancelada. A motossiata em apoio ao presidente, que aconteceria neste sábado, também foi cancelada. Vamos ouvir o que disse um dos organizadores do evento, Coronel Menezes.
Quero informar oficialmente que os eventos que o presidente Bolsonaro teria na sua agenda dos dias 16 e 17 de julho em Manaus estão cancelados. Então, em resumo, a motossiata está cancelada oficialmente e aguardamos agora novas instruções.
O prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse que alguns ministros do governo Bolsonaro vão desembarcar em Manaus neste fim de semana sem a presença do presidente.
Inclusive, agora há pouco recebi uma ligação do GSI que o presidente cancelou a sua vinda, porém, alguns ministros estarão aqui presentes e, na homenagem proposta pelo vereador Raif, nós vamos estar presentes, todo o staff da prefeitura, a cerimônia permanece.
A visita de Jair Bolsonaro a Manaus foi cancelada porque o presidente foi internado na madrugada desta quarta-feira após sentir fortes dores abdominais. Ele está internado no Hospital das Forças Armadas para a realização de exames para investigar a causa dos soluços. O presidente vai ficar sob observação no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital. Ele está animado e passa bem. Portanto, repercussões políticas locais e do Brasil sobre a não vinda do presidente Jair Bolsonaro a Manaus, também com ele, com o nosso comentarista Elcio Ribeiro. E aí, Elcio?
Cláudio, eu primeiro estimo a mais pronta melhora, a recuperação do presidente da República,
sim,
né? Que ele recupere. O Brasil precisa de gente governando, de fato. Em relação à motossiata, eu não vou sentir falta, não. Eu acredito até que, eu até fiz esse desafio, você não vai ver dos países com 50 melhores IDHs do mundo um presidente fazendo motossiata, passeata, carreata, seja lá o que for nesse momento, né? É um momento de não aglomerar, é um momento de tentar debelar essa situação de pandemia. Então, para mim, a motossiata não vai fazer falta. Eu acredito que até é uma questão de respeito à população do local. Agora, é evidente que as pessoas envolvidas, elas querem tirar dividendos políticos com isso. Por sinal, Coronel Menezes, que já se colocou como possível pré-candidato ao Senado, ano que vem, ele até, eu ouvi primeiro por ele, esse cancelamento.
Exatamente.
Ainda não tinha nem sido confirmado pela assessoria do presidente da República. Isso mostra o quanto o Coronel Menezes está afinado com o presidente Bolsonaro, né? Agora, é claro que as pessoas envolvidas, elas se frustraram. Eu vou dar um exemplo para você. Lá no nosso estado irmão, no Acre, a senadora Maísa Gomes ela está em final de mandato. Ela, na verdade, substituiu, ela era suplente do Gladson Canedo, que é o atual governador. É claro que ela precisa, com todo respeito à senadora, tá? Ela precisa aparecer para a população, para mostrar o trabalho dela, né? E aqui no Amazonas não é distinto. É bom lembrar que o presidente Bolsonaro foi extremamente bem votado em Manaus. No interior não, mas em Manaus foi muito bem votado. Então, tem pessoas que gostariam de pegar uma carona na imagem do presidente durante a estada dele, inaugurando um conjunto habitacional. Eu espero, Clausen, que venham centenas de milhares de conjuntos habitacionais. O nosso déficit de moradia no Brasil, ele chega perto de 8 milhões de novas moradias. Quando você fala em déficit habitacional, isso aumenta muito mais, porque são lugares que não têm saneamento, tem pessoas que têm moradias, mas essas moradias são extremamente precárias. Então, o déficit habitacional é imenso. Eu diria, não dá para colocar nas costas do presidente Bolsonaro essa culpa, não dá para colocar nas costas do presidente Temer, da presidente Dilma, do presidente Lula, de nenhum outro. Eu diria que é uma construção, uma dívida histórica que o Brasil tem com a questão da moradia popular. É histórica isso. Isso remonta, eu acho, à época do Império ainda, né? Que foram deixando, e aí houve um processo de favelização e hoje milhares de pessoas não têm onde dormir, dormem na rua ou moram em lugares de extrema precariedade. Não é à toa que a cada cheia, lá vai aquela mesma ladainha, tábua para maromba, construção de passarelas. E aí eu diria, bem-vindo a novas construções de moradias populares.
Exatamente. Portanto, Bolsonaro não vem a Manaus, não existe uma previsão de quando ele virá, portanto tem que esperar o presidente ficar bem de soluço, e aí sim uma outra data será colocada para a vinda do presidente a Manaus, querendo ou não, um reduto, Cláudio, eleitoral do presidente, sim, para ano que vem.
Você falou que a inauguração vai ter, né?
Exatamente, eu estou esperando, inclusive, a SEMCOM, a Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura de Manaus, informar quais são os ministros que vão vir, porque o prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse hoje na Câmara Municipal de Manaus que, apesar do Bolsonaro não vir a Manaus, alguns ministros do seu governo virão. Então a gente quer saber quais são esses ministros, até quando eles vão ficar e quem são, né? E até agora a gente não obteve resposta, inclusive Secretaria de Comunicação. Fica aí a dica, né? Pra gente tentar entender quem é que vem de fato.
Eu só chamo atenção para o nosso ouvinte, tanto aqui de Manaus como de Rio Branco, o seguinte, Clausen, existia um programa chamado Minha Casa Minha Vida. O presidente Bolsonaro assume, ele muda o nome do programa, agora é Casa Amarela. O próximo presidente que for eleito, pode ser até que seja ele reeleito ou um outro, talvez mude para Casa Verde agora. Ou seja, a gente tem que ter a consciência, nós cidadãos, que isso é uma questão de Estado, isso transcende quem começou, quem acabou. Inclusive, esse conjunto habitacional, que me falaram que parte dele tinha sido iniciado ainda na época do governo da presidente Dilma. Isso não importa, é uma questão de Estado que tem que perpassar, por não importa qual governo esteja no poder.
Vamos continuar com alguma outra repercussão, Elcio Ribeiro. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou o projeto de lei do governo do estado que pede empréstimo do Banco do Brasil no valor de R$1.500.000. 5 deputados foram contra o projeto. Wilker Barreto, Dermilson Chagas, delegado Péricles, Serafim Correia e Ricardo Nicolau, que falou sobre os motivos do voto contrário.
No ano de 2018, o orçamento, a arrecadação do governo do estado foi de 17 bilhões e 900. Já no ano de 19, no primeiro ano do atual governo, já foi para 21.940. Ano passado, 24.989. Então nós não podemos comprometer ainda mais o futuro de todos os amazonenses.
O deputado Belarmino Lins, aliado inclusive do governo do Amazonas, votou a favor do projeto de lei.
O progressista vota sim a concessão do empréstimo, vota sim pelos argumentos que sustenta de que o Estado tem que estar se preparado para alavancar e recuperar as obras que não foram possíveis efetivá-las no passado recente com a pandemia.
Wilson Lima diz que o crédito é para investimentos na saúde, segurança pública e obras de infraestrutura. Elcio Ribeiro, portanto, o governo vencendo mais uma na Assembleia Legislativa, inclusive com os deputados de oposição Wilker Barreto e Dermilson Chagas aproveitando a discussão e colocando ainda mais pressão sobre a CPI da asfixia, que permanece com 6 votos na Assembleia Legislativa do Amazonas, precisando de mais duas assinaturas para avançar na Casa Legislativa. Agora, daqui a pouco, eles vão tirar férias, né, o Elcio?
É, começa o recesso. É. Com certeza, vai ter o recesso. É constitucionalmente previsto. Eu diria, em relação ao empréstimo, que eu sinto muito, mas qualquer governo sempre vai querer mais dinheiro, né? Inclusive, quando fala que a justificativa em empregar em saúde e educação, quanto mais, melhor. Cabe aos 24 deputados estaduais fiscalizarem o uso desse dinheiro. Cabe, vai caber, o Tribunal de Contas vai acompanhar isso também. Então, eu vejo que vir dinheiro, não vejo nenhum problema. O problema é como vai ser aplicado esse dinheiro, né? Quando alguém precisa construir, aumentar o seu comércio, o seu hospital, a sua casa, às vezes ele pede um dinheiro emprestado e depois vai utilizar aquele dinheiro da melhor forma possível. É o que se espera, né? É o que eu espero também que seja feito com a fiscalização não só dos cidadãos, como principalmente dos deputados estaduais.
E a CPI da asfixia, hein? Novamente, os deputados de oposição botando pressão para que as outras 2 assinaturas saiam antes do recesso parlamentar. Bom, acredito que não possa sair, mas, ao que tudo indica, né? A política é sempre um xadrez, né? As coisas mudam de forma muito rápida. Daqui a pouco, agora mesmo, a CPI da asfixia não era prevista. Surgiu a CPI da asfixia e agora está com 6 assinaturas, permanece os deputados de oposição colocando pressão aí para que a CPI saia antes do recesso. E aí, Elcio?
Você observa, Clauson, que esta CPI, ela asfixiou a anterior, a CPI da pandemia, né? A da pandemia não existe mais. E cada vez mais ela está com 5 assinaturas, se eu não me engano, agora. Eu acho que ela é natimorta, né?
É, a CPI da pandemia até saiu. O deputado Dermilson Chagas desistiu já.
É, e agora é aguardar, né? Vamos ver. É claro que tem uma luta de bastidores aí. Uhum. Porque qualquer CPI, isso pode ser em qualquer unidade federativa ou mesmo no governo federal. O presidente Bolsonaro, se a palavra dele, claro que não teria CPI da Covid no Senado. E muito menos que ela fosse prorrogada, né? Porque gera um desgaste. Então, às vezes tem uma briga de bastidor aí que nem sempre é tão clara, nem sempre conseguimos ver, para adiar ou para não aprovar também. Tem isso, né?
Elcio Ribeiro, é sempre bom ter você conosco aqui, debatendo política local e nacional, inclusive a CPI da pandemia, aliás, da Covid, rolando no Senado. Um grande abraço para você.
Abraço forte, vive la France.
Amém. Vive la France. Rapaz, queria falar esse francês. Vive la France. Gostei. No francês não se fala o S no fim. É a única coisa que eu aprendi quando eu tava narrando o jogo. Não é Paris Saint-Germain, é Paris Saint-Germain. Eu falei isso. Paris Saint-Germain.
Cláudio. Oi. Olha só, vou fazer um concertozinho. Muitas pessoas falam torneio de tênis, Roland Garros. Não, ali se fala Garros, tá? Porque é um nome próprio de origem corsa. Então, às vezes tem as exceções. Então, o torneio de tênis é Roland Garros.
Elcio Ribeiro, muito viajado, inclusive. Foi para quantos países da Europa, hein, Elcio? Até perdi
alguns, Cláudio. Qualquer dia a gente conversa. Alguns, é certo.
Grande abraço, Elcio Ribeiro.
Forte.